Representantes da Secretaria de Estado da Saúde apresentaram nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, o relatório de prestação de contas sobre as ações realizadas pela pasta entre os meses de janeiro e abril deste ano. A divulgação desses dados em audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Alesc é uma obrigação prevista em lei. Na reunião, a equipe técnica da Secretaria detalhou a oferta de serviços, os investimentos e as metas para a área. Parlamentares pediram mais informações sobre o pagamento de emendas impositivas, mas o destaque foi o debate sobre temas considerados preocupantes pelos deputados, como o enfrentamento à epidemia de dengue e a necessidade de incentivar a população a tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid. Além disso, os parlamentares também manifestaram apreensão em relação à fila de espera por cirurgias eletivas e à falta de leitos em UTIs pediátricas e neonatais na rede pública. Na avaliação do presidente do colegiado, o deputado Neudi Sareta, do PT, a Secretaria de Estado da Saúde precisa priorizar a solução dessas questões.
Nós temos esta questão das filas das cirurgias eletivas, que é dramático, né? Mais de 100 mil catarinenses em fila de espera. Então, esse apelo e essa luta para que o Estado, junto com os municípios, deem conta de resolver isso, esse drama dessas famílias. Os momentos preocupantes também em relação à situação da dengue ainda no estado, que é o ano que mais disparou o número de casos e o número de mortes também. Temos ainda as preocupações com o complemento do esquema vacinal das pessoas que ainda não tomaram as doses de reforço em relação à vacina da Covid, que é muito importante para a gente superar de vez esses momentos. E também fizemos a análise dos investimentos na área da saúde, né, com preocupação, no caso aí também, de recursos a serem liberados, né, para entidades, para municípios, para as parcerias.
Em resposta, o superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, falou sobre a intensificação de ações de enfrentamento à dengue, como a capacitação de profissionais da área e a sensibilização de gestores municipais para a reorganização de serviços. No ano passado, foram registrados cerca de 36 mil focos de dengue no estado. Só neste ano, já são mais de 42 mil. O número de casos confirmados passou de 14 mil no ano passado para 43 mil em 2022.
Talvez essa seja a nossa maior epidemia de dengue, com um elevado número de casos graves e de mortes comparado com os outros anos. Então, todo o nosso incentivo e investimento nesse momento está no incentivo para que os municípios decretem situações de emergência, implantem salas de situação. Nós temos as salas de situação regionais implementadas, mas principalmente que reforcem a assistência e atenção primária e secundária para que os pacientes possam ser acolhidos, atendidos e não evoluam para formas graves.
Macário também comentou os índices de vacinação contra a Covid no estado e as medidas tomadas pela gestão para incentivar a população a completar o esquema vacinal.
Estamos com a primeira dose de reforço para idosos na faixa de 80%, pouco menos de 80%, ou seja, 20% dos idosos que receberam a primeira e a segunda dose não voltaram ainda para fazer a primeira dose de reforço, e a segunda dose de reforço, que foi autorizada para pessoas acima de 60 anos, ainda está muito baixa. Temos pouco mais de 10, 15% da população acima de 60 anos que necessita fazer a segunda dose de reforço. Nós estamos trabalhando no sentido de comunicar, informar a população, e os municípios estão sendo incentivados a que permaneçam fazendo, realizando a vacinação com dose de reforço.
Já a superintendente de planejamento, Carmen Delziovo, falou sobre as ações da secretaria para atender os pacientes à espera por cirurgias eletivas.
A política hospitalar também, nesse ano, ela tem o eixo de cirurgia eletiva, especificamente alocando novos recursos com base na deliberação 008, que são procedimentos pactuados em CIB de acordo com a fila de espera do Estado, porque o objetivo é tirar as pessoas da fila de espera, e esse procedimento cirúrgico dentro da política hospitalar, ele é além do que já tem hoje contratualizado, ele vai ser colocado em todos os contratos no FAEC e ele é pago também mediante produção, com todo o recurso que o Estado tem, né, inclusive com contribuição da Alesc, para cirurgias eletivas.
Em relação à falta de leitos de UTI para recém-nascidos e crianças, o secretário estadual da Saúde, Aldo Batista Neto, explicou o que tem sido feito.
5 novos leitos de cuidados intermediários neonatais no Hospital Regional de São José. O intermediário nos possibilita um um giro maior, né, no que diz respeito aos leitos de UTI, então a criança internada fica menos tempo, né, no seu atendimento. Ações em andamento de até 20 dias, custeio da Secretaria por meio de convênios, ampliação de 6 leitos de UTI pediátrica no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí, ações em andamento em até 45 dias, custeios pela Secretaria, mais 4 leitos de UTI neonatal no Hospital Regional do Alto Vale, e ainda as possibilidades de ampliação em até 45 dias de operação, 2 novos leitos no Hospital Pediátrico Maternidade de Jaraguá do Sul, no Hospital Gesser Amarantes, a possibilidade de abrir 7 leitos em até 60 dias, Criciúma, com 10 leitos de UTI entre 60 e 90 dias.
A questão da demanda por vagas em UTIs pediátricas na rede pública do Estado ainda vai ser debatida em outra audiência pública da Comissão de Saúde. A iniciativa, de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, foi aprovada pelo colegiado nesta quarta-feira. O evento ainda não tem data definida.
Eu fui solicitado pelo Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, em nome de todas as outras entidades, como a Associação Catarinense de Medicina, Conselho Regional e também a Academia, a respeito de um tema assim que anda preocupando, que é a falta de leitos de UTI pediátrica disponíveis na rede pública de saúde. Então, foi solicitada a realização de uma audiência pública sobre o tema.
Com informações de Ludmila Gadotti e repórter João Guedes para a Rádio da Assembleia Legislativa.